Oi, gente, tudo bem? Estamos começando mais um podcast da Comissão de Estudos da Comec1 Mediunidade. E nesse episódio, vamos abordar o tema Mediunidade na Casa Espírita. E para começarmos, separei uma passagem do Livro dos Médiuns, é o item 13, do capítulo 31, em que Pascal diz que, quando quiserdes receber comunicações de bons espíritos, importa vos prepareis para esse favor, pelo recolhimento, pelas intenções sãs e pelo desejo de fazer o bem, visando ao progresso geral. Bom, por essa recomendação, nós já vemos como o trabalho espírita na área da mediunidade é importante e delicado. É um trabalho que requer tranquilidade, preparo e recolhimento, porque será uma ação interior. Mesmo que estejamos presentes com o nosso corpo material, nós iremos trabalhar espiritualmente. E um trabalho assim, nós não vamos conseguir realizar em um local que não oferece condições para isso, não é mesmo? Então, começando pela parte material, porque afinal nós estamos reencarnados, e aí a parte material vai influir bastante na nossa disposição, na nossa concentração. E em quais condições vocês acham que serão necessárias em uma sala mediúnica? Essas informações, elas serão necessárias para que a gente entenda que as reuniões mediúnicas sérias, elas possuem uma forma correta de ser realizada. Então, para começarmos, às vezes as pessoas envolvidas que irão começar um intercâmbio mediúnico, elas estarão procurando um lugar para realizar essa reunião. E aí, com isso, surge uma pergunta: será que podemos realizar ou devemos realizar essas reuniões em nossos próprios lares? Será que aqui na minha casa, em que eu consigo um lugar silencioso, um lugar arejado, que afinal de contas eu tenho um cantinho aqui no meu quarto ideal? Então, será que eu posso oferecer a minha casa para realizar uma reunião mediúnica? A resposta é não. Mas por que que a resposta é não? O trabalho de intercâmbio mediúnico é um trabalho muito delicado. Em nosso lar, nós não temos um aparelhamento adequado para isso. Nós não temos uma equipe espiritual como a gente tem na casa espírita. É preciso lembrar que em uma reunião mediúnica poderão manifestar espíritos em busca de ajuda. E no centro espírita sempre haverá uma equipe pronta para ajudar. A gente precisa sempre ter em mente que ao realizar uma reunião mediúnica em casa, é como se a gente abrisse a porta da nossa casa e atraíssemos para ela os mais diversos tipos de espíritos. E uma vez atraídos, nem sempre eles irão embora, já que podem ser muito atraídos pelos participantes daquela reunião. Então, nós teríamos um acompanhamento que a gente não deseja. Então, na nossa casa, nós não podemos fazer nenhum tipo de atividade espiritual? Claro que sim. A gente pode e deve fazer o culto no lar, oração e leituras edificantes. Para que uma reunião mediúnica possa se realizar no plano físico, é preciso reconhecer o trabalho dos nossos amigos espirituais. E todo o planejamento será feito no plano espiritual, mas também será preciso contar com a seriedade e a responsabilidade dos encarnados para que essa tarefa se realize da melhor maneira possível. E no nosso lar, ele já tem uma função muito bem disponível. E para sabermos um pouco mais sobre como essa reunião acontece, estudaremos primeiro sobre a organização e o funcionamento de uma reunião mediúnica. O primeiro ponto que vamos abordar é sobre a privacidade. Bom, as reuniões mediúnicas devem ser privadas, tendo as portas chaveadas para se evitar a entrada de participantes atrasados ou de pessoas estranhas ao trabalho durante a realização da atividade. Não justifica retardar o começo da reunião para aguardar a chegada de alguma pessoa atrasada, visto que a equipe espiritual já se encontra presente. A gente sabe bem que quando se começa uma reunião, Uma pessoa que chega, mesmo que seja alguns instantes atrasados, ela acaba atraindo a atenção para ela, porque ela vai precisar se acomodar, ela vai fazer um barulho, às vezes vai pedir licença, né? Então ela vai desviar a atenção de pessoas que já estão ali presentes. E também é importante lembrar que tem todo um preparo a ser realizado antes mesmo da reunião começar, né? A gente sabe que exige uma concentração dos participantes envolvidos e que então a pessoa que venha a chegar depois pode atrapalhar essa concentração. E também a pessoa que chega atrasada, a tendência é que ela chegue um pouco afobada, já por estar atrasada, ela ainda vai estar com os pensamentos desafinizados, né? Já vai ter perdido esse período de preparo que os outros tiveram. Então, essas reuniões mediúnicas, deu o horário, às vezes até um pouquinho antes do horário, justamente para já preparar o ambiente espiritual ali em que vai ser realizado, a porta vai ser fechada e algumas vezes até mesmo trancada, para que essas pessoas não entrem. Então, é sempre importante explicar o porquê dessa reunião acontecer de porta fechada para que as pessoas entendem e respeitem. E aí, se a pessoa vier a chegar atrasada, ela pode manter o pensamento afinizado, né? E, infelizmente, aquela reunião daquele dia ela não vai poder participar. O segundo ponto que a gente vai também conversar é sobre os participantes encarnados que participarão dessa reunião. Os participantes precisam ter uma formação espírita básica, evangélica e doutrinária, que devem ser adquiridas durante cursos e estudos regulares da doutrina espírita. Esse estudo, ele vai ser muito necessário para auxiliar nesse intercâmbio que vai acontecer. E também, né, para distinguir o que vai da comunicação que vai ser real, do que vai ser falsa, do que vai ser exagerado, dos fenômenos mediúnicos que vão acontecer ali e até mesmo auxiliar o trabalhador do grupo mediúnico não se descuidar do seu aperfeiçoamento moral e adquirindo também a necessária autoridade moral no relacionamento com os espíritos, né? Também é importante que os integrantes do grupo considerem, tenham em mente que essa reunião mediúnica, ela vai ter diversas finalidades, como, por exemplo, exercitar a faculdade mediúnica de forma saudável e segura, garantir o intercâmbio mediúnico para auxiliar aqueles que sofrem, aprender e desenvolver a humildade, a fraternidade e a solidariedade no trato com encarnados e desencarnados em sofrimento, exemplificando o esforço e transformação moral. Dito isso, outro ponto a ser abordado é o horário, duração e frequência da reunião mediúnica. O horário, o dia e o local do grupo mediúnico devem ser previamente definidos e devem se manter inalteráveis sempre que possíveis, conforme orienta Leon Denis. Abre aspas, convém reunir-se em dias e horas fixos e no mesmo lugar. Os espíritos podem se apropriar assim dos elementos fluídicos que lhes são necessários e os lugares da reunião impregnando-se desses fluidos, tornando-se cada vez mais favoráveis a manifestações. Fecha aspas. Então, a gente já destacou que a reunião deve ser privada, né? Então, antes do horário estabelecido, as portas vão ser fechadas a fim de se preparar o local, e o dia e o local e o horário devem ser previamente agendados, porque a gente não quer ter uma reunião mediúnica sozinhos, não é mesmo? A gente quer contar com o apoio e o auxílio de uma equipe espiritual. E a gente sabe que a espiritualidade, ela é muito ocupada. Então, eles precisam saber em que horário que a gente vai se reunir para estar lá presente, para nos auxiliarmos. Por isso, é muito importante que um grupo mediúnico fixe, né, o horário que vai ser mais adequado para aqueles participantes que estarão presentes, para que eles possam nos ajudar. E sobre o local da reunião mediúnica, a gente já comentou que ele não deve ser realizado no lar. Mas e dentro da casa espírita? Como deve ser esse local? Esse recinto em que vai ocorrer a reunião mediúnica, ele deve ser preservado de movimentação constante ou de ruídos, de forma que vai favorecer o recolhimento e a concentração, conforme aquela orientação que Pascal nos deu no Livro dos Médiuns. Bom, agora que a gente já sabe como essa reunião ela é realizada, a gente vai falar um pouco das etapas da realização da reunião mediúnica. As atividades de uma reunião mediúnica compõem-se de três etapas básicas: a abertura, o desenvolvimento e o encerramento. A abertura se consiste no início do trabalho, comportando as atividades necessárias para a harmonização mental e fluídica da equipe ali presente. O desenvolvimento vai se caracterizar pela manifestação propriamente dita dos espíritos e o diálogo com eles. E o encerramento, como o próprio nome diz, vai ser o fechamento da reunião e vai ser consistido pela irradiação mental e pela prece final. Nas reuniões mediúnicas sérias, haverá uma equipe espiritual coordenadora do trabalho que se desenrola em ambos os planos da vida, ou seja, o plano material e o plano espiritual, e que garante a ordem e o desenvolvimento das etapas de trabalho que a gente já citou. E vai garantir também a proteção aos participantes encarnados e desencarnados, e também do local, né, que vai consistir na proteção magnética, onde vai transcorrer as atividades de intercâmbio mediúnico. A adequada seleção dos espíritos que irão manifestar nessa reunião mediúnica e dos espíritos que consistirão na equipe espiritual que vai nos auxiliar, será programada com antecedência, a fim de evitar improvisações, porque a gente sabe que a equipe espiritual ela é muito bem preparada, não é mesmo? E aí, pelo intercâmbio contínuo, os médiuns e os demais participantes do grupo mediúnico vão aprender a reconhecer as reais necessidades dos espíritos sofredores, espíritos desencarnados, o nível de entendimento de cada um e as verdadeiras intenções barra necessidades quando se manifestam na reunião, permitindo que a equipe, de forma coletiva, porque é sempre importante frisar isso também, que a atividade mediúnica, a reunião mediúnica, ela se dará de uma maneira coletiva. Todos ali vão contribuir para que aquela reunião aconteça. Não vai ser só o médium ostensivo, que vai dar a passividade, que vai estar contribuindo, não. Todos ali vão colaborar para que aquela reunião aconteça. Então, por isso que é muito importante que todos estejam muito bem preparados. E com isso, contribuir para o reerguimento, né, daquele espírito que vai estar se manifestando. Os espíritos que vão se manifestar na reunião mediúnica, né, que vão estar presentes na reunião mediúnica, podem ser classificados em três grupos. Os espíritos benfeitores, os necessitados de auxílio, que genericamente a gente denomina como sofredores, e os acompanhantes dos encarnados, sejam amigos ou familiares. Esse último grupo vão se enquadrar, na verdade, em um dos dois anteriores, né? De acordo com as condições morais e intelectuais apresentadas. Então, eles vão fazer parte da equipe que estarão para auxiliar ou para ser auxiliada. E com isso a gente vai comentar um pouco sobre esses grupos. O primeiro grupo são, que a gente já citou, são os espíritos benfeitores. Em toda reunião mediúnica, há no plano espiritual dirigentes e trabalhadores que vão compor a equipe e serão responsáveis pela organização das atividades e que acompanharão os espíritos necessitados de auxílio, que serão previamente selecionados. E também prestam igualmente auxílio à equipe que atua no plano físico. Entre os benfeitores, há trabalhadores especializados aptos para a realização de tarefas específicas, como, por exemplo, os técnicos em auxílio magnético, que estarão encarregados de aplicar passes nos desencarnados e até mesmo nos encarnados da reunião. O segundo grupo são os espíritos necessitados de auxílio. Esses espíritos, eles buscarão diferentes tipos de auxílios nas reuniões mediúnicas, compondo uma vasta categoria. Eles podem ser espíritos sofredores, obsessores, aflitos, perturbadores e etc. Entre eles existem os que serão conduzidos pelos benfeitores espirituais e há os que vão por vontade própria, mas que a presença no grupo é permitida pelos espíritos que coordenam a reunião. Diante os sofrimentos desses espíritos, que poderão também ser das mais variadas formas, o grupo deve demonstrar compaixão e jamais negar amparo, proteção e o sentimento de fraternidade, pois deve-se ter em mente a necessidade de encaminhá-los à bondade e à misericórdia divina, para que possam encontrar o auxílio que tanto necessitam. Com isso, a gente finaliza mais um podcast. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que, em caso de dúvida, a comissão de estudos da Comequion, ela está à disposição e vocês podem enviar suas questões para a gente, que a gente vai buscar solucionar, conversar, sempre juntos procurando construir esse conhecimento. Muito obrigada pela atenção e até o próximo episódio.